pesado.
Senhores deputados, vamos então à votação. Doutora Patrícia. Vamos então pôr à votação e começaríamos pelo Partido Comunista. Portanto, vamos pôr à votação, começaríamos pelo Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sou doutor, estou... Precisamente. Ok, por favor. Muito obrigado. Desculpe lá, eu tinha dito. Eu percebo o cansaço já. Marco positivo. Senhores deputados, peço imensa desculpa, estamos. Marco positivo. Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções. Marco confiante com Ferreira Torres. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, são duas abstenções. Partido Socialista. Quem vota contra? Portanto, dois votos contra. Depois entrega à mesa, certo? Deu a ler? Quem se abstém? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove abstenções, penso eu. Também quer ler, daremos ao fim. Quem vota a favor? Portanto, não há ninguém. PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, são 18 votos a favor.
18 a favor. 15 abstenções.
2 contra. 2 contra e 15 abstenções.
Não.
Peço desculpa.
13.
E 3 abstenções.
3 abstenções e 2 contra. Ok. Portanto, a proposta foi aprovada. Faça favor. Dá bem então a palavra a quem quiser fazer declarações de voto. E ia dar a palavra então ao Sr. Deputado Mário Bruno.
Excelentíssimo Sr. Presidente, caros secretários, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Manuel Moreira, cara vereadora, caros vereadores, excelentíssimos colegas de Junta Freguesia, membros da Assembleia da Junta Freguesia, membros da Assembleia Municipal, estimado público, órgãos de comunicação social e todos aqueles que nos acompanham através dos órgãos de comunicação social. Declaração de voto contra o empréstimo, a contração do empréstimo. Estou há 3 anos nesta Assembleia e tenho constantemente ouvido a justificação da dívida e os encargos com a mesma para a não execução de diversas obras, o que acredito plenamente, e ressalvo, acredito plenamente que as dívidas do passado nos amarrem às obras do futuro. Assim, não poderei votar a favor da contração do presente empréstimo, pois seria contribuir para mais uma dívida futura. Mário Bruno Silva Magalhães, 24 de setembro de 2016.
Teria a palavra ao Dr. Rotimento, também pela colocação de votos.
O Grupo Municipal do Partido Socialista deliberou abster-se na votação da contração do novo empréstimo até 2037, porque não há garantias que desse empréstimo resulte redução de IMI de taxa de derrama sobre o IRC e demais taxas aplicadas pelo município. Muito obrigado.
A sua declaração de voto é verbal, certo?
Sim.
Teria a palavra agora ao Júlio Rodrigues também a fazer uma declaração de voto.
Sr. Fernando Mendes Rodrigues, na qualidade de membro da Assembleia Municipal, declaro que apesar do desconhecimento técnico da matéria, mas fazendo fé das declarações do Executivo Camarário e da variação que votou por unanimidade a contração do referido empréstimo, voto favoravelmente o mesmo, tanto mais que o mesmo liberta o município do contrato de reequilíbrio financeiro.
Vamos então ao ponto 3.7, que é a informação semestral sobre a situação económica e financeira do município de Marco de Aveses, no termo da linha 2, número 2, do artigo 77, da lei 73, 2013, 13 de setembro. Tomado conhecimento, pergunto aos seus deputados que querem se pronunciar sobre este assunto. Não havendo inscrições para este assunto... E está tomado conhecimento. Passaremos ao ponto 3.8, que também é para tomada conhecimento, informação sobre os compromissos plurianuais face à autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Pergunto aos seus deputados que querem intervir sobre este assunto. Portanto, não havendo também, está tomado conhecimento. Vamos discutir agora os pontos sobre IMI, sobre o lançamento da derrama, sobre IRS, e eu pedia que fossem os pontos, quando as pessoas forem se pronunciar sobre eles, pudessem pronunciar sobre os três, e depois iremos votar em separado, ou desejam falar em cada um. Então eu... Mas eu sei que é diferente, mas, Sr. Deputado, peço desculpa. Mas prefere que sejam separados, eu quero aqui por unanimidades. Certo. Portanto, prefere que o IRS, iremos pôr o IRS de forma separada. Então, discutiremos o ponto 3.9 e o 3.10. Irei ler o 3.9, apreciação e liberação sobre posta da Câmara Municipal para a aplicação das taxas de imposto municipal sobre os imóveis IMI para o ano 2017. E leio desde já o ponto 3.10, apreciação e liberação sobre posta da Câmara Municipal para a aprovação da proposta de lançamento da derrama para o ano 2017. Senhores deputados, se já intervir sobre este assunto, agradeço que o façam. António Santana. Gil Rodrigues, não houver mais ninguém, dá então a palavra ao Sr. António Santana.
Dispensando os habituais cumprimentos, apenas para dizer aquilo que tenho dito aqui todos os anos, que considero, no caso concreto do IMI, um imposto que é o imposto mais gravoso que pode existir, com o qual eu não concordo e que considero que é também, ao mesmo tempo, o imposto mais injusto que pode existir na legislação. E como tal, embora eu tenha que votar, porque de facto o plano de reequilíbrio financeiro da Câmara Municipal do Marco a isso obriga e tenho que votar favoravelmente, não fico bem com a minha consciência se não vier cá dizer que voto favoravelmente, mas dizendo claramente que sou contra este imposto. Não que seja a taxa máxima ou seja a taxa mínima, sou contra este imposto por ele próprio, como ele é.
Dá a palavra então ao Sr. Deputado Filipe Pabllo.
O plano do IMI, peço desculpa, não tenho cumprimentado a mesa, mas já cá estive e também pelo andar da hora dispenso os habituais cumprimentos. O plano do IMI familiar é aplicado a partir de 2016 a famílias com 1, 2, 3 ou mais dependentes a cargo, com uma redução de 10%, 15% e 20% no IMI familiar, respectivamente. Nesta medida, esta proposta da Câmara Municipal de aplicar as taxas máximas do IMI, o Grupo Municipal do PS tem o seguinte entendimento. Já todos sabemos que este município está obrigado, enfim, a distrito, ao plano de reequilíbrio financeiro. Outros municípios aderiram a este plano do IMI familiar, mesmo que obrigados ao plano de reequilíbrio financeiro. Dos 308 municípios existentes em Portugal, 221 aderiram ao IMI familiar. 32 autarquias destes 308 municípios aplicam a taxa máxima, o marco de canaveses inclusive. E 137 municípios destes 308 municípios aplicam a taxa mínima. O Grupo Municipal congratula-se com a descida da taxa do IMI de 0,5 para 0,45, graças à iniciativa do Governo PS. Os municípios têm até ao dia 30 de novembro para comunicar ao Fisco se aderem ou não ao IMI familiar. Na eventualidade de não manifestar a intenção de aderir ao IMI familiar, que ainda está em tempo útil, o Grupo Municipal irá abster-se.
Deputado Gil Rodrigues.
Boa tarde a todos. Aquilo que me traz aqui é, acima de tudo, apelar aos cidadãos barcoenses, principalmente àqueles que fizeram casa ou deram casas como prontas entre 2004 e 2010, que, junto da repartição de finanças, tentem pedir uma reabilitação patrimonial das suas habitações. Eu acho que isto é importante que as pessoas tomem sentido, porque o valor dado ao metro quadrado, quando 2004, seria, penso eu, se não estou em erro, 615 euros o metro quadrado. Neste momento é 603 euros o metro quadrado. Ou seja, quando forem pedir essa reavaliação, vão verificar que o valor da habitação vai descer consideravelmente. E isto fica um apelo para a população marroquense, se estiver a ouvir, para fazer, principalmente aqueles que fizeram as habitações entre 2004 e 2010. No entanto, agora, também fazendo referência à intervenção do deputado Filipe Babo, eu, pelo aquilo que sei, em reequilíbrio financeiro só havia duas câmaras no país, Setúbal e o Marco. E por isso, só se foi Setúbal que fez esse pedido de aderir ao IMI familiar. Eu também acho que a Câmara do Marco deveria fazer esse pedido. Mesmo que ele não pudesse ser concedido, mesmo que estivéssemos impedidos disso, acho que devíamos fazer esse pedido. E até acho mais, acho que se o plano que nós aprovámos anteriormente, se o empréstimo que nós aprovámos anteriormente for aprovado pelo Tribunal de Contas, atempadamente de 30 de novembro, ou seja, antes de 30 de novembro, que é difícil, mas nós temos que esperar que sim. E se isso acontecesse, o que eu propunha é que na próxima Assembleia, que é em novembro, nós pudéssemos rever a taxa de IMI. Porque, não precisamos de ir para a taxa mínima, mas se descermos 1%, é muito importante para as famílias do Marco. Por isso, eu acho que nós, se isso fosse aprovado no Tribunal de Contas, nós poderíamos, na próxima Assembleia, fazer essa alteração. E é isto que tenho a propor. Muito obrigado.
Dava agora a palavra ao Sr. Vereador, Vítor Gonçalo.
Relativamente, então, muito sucintamente, relativamente a esta questão colocada do IMI familiar, nós, obviamente, tivemos também essa preocupação quando da publicação dessa alteração na lei e fizemos um pedido de parecer em agosto de 2015. Vou ler só a parte final do parecer, em que vem, de facto, onde se pode ver que não podemos aderir também a CIMI. O artigo 213 da Lei 82 de 2004 aprovou o Orçamento de Estado para o corrente ano, ao abrigo, alterou o artigo 112 do Código do IMI, passando a admitir-se que os municípios, mediante liberação de municipal, nos casos de imóvel destinado à habitação própria permanente, coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, podem fixar uma redução da taxa a vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos termos previsto no artigo 13º do Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro. Contudo, em nosso entender, isto é da CCDR, esta alteração não afasta a obrigatoriedade de fixar a taxa máxima de acordo com o disposto no artigo 11º da Lei 38/2008, Com efeito, o artigo 112 do CIMI define o intervalo relativo ao montante das taxas, identificando ainda diversas situações que podem dar origem a reduções, majorações, para além das exceções que a Lei do Orçamento de Estado para o corrente ano veio possibilitar. Ora, o artigo 11º define regras referentes ao conteúdo dos planos de equilíbrio financeiro, de forma a demonstrarem o seu impacto anual no primeiro quadriênio e, no caso de contração de empréstimo de equilíbrio financeiro, no período de um ano para além do prazo do seu deferimento. Sendo que, no tocante à determinação das taxas de IMI, o legislador impõe a fixação de limite máximo sem salvaguardar qualquer hipótese de redução que eventualmente seja admissível pelo respectivo código. Nesta conformidade, tratando-se de normas excepcionais aplicadas aos referidos planos, os quais contêm medidas geradoras de receitas conducentes à recuperação do equilíbrio financeiro, parece-nos, porque é um parecer, que a alteração legislativa a que reporta o presente pedido de esclarecimento não afasta a aplicabilidade das normas especiais constantes do Decreto-Lei 38 de 2008, de 7 de março. Era só. Foi isso.
Dava a palavra, se alguém, se o Presidente quiser intervir, se não,
não só
a votação.
Para ficar claro, é a renovação daquilo que é a nossa vontade, tomáramos nós não ter esta limitação, porque já teríamos exercitado ao longo dos nossos mandatos a possibilidade de baixar o IMI, o IMT e a derrama, porque consideramos muito elevada. Fique claro isso, é essa a nossa profunda vontade, mas de facto não temos essa liberdade. Não temos, e estou a falar aqui neste plural, mas está, nós, Câmara e vocês, Assembleia, não temos essa liberdade. E devíamos ter. E é exatamente isso que há bocadinho estamos a fazer no ponto anterior. A ver se conseguimos libertar-nos desse ferrete, dessa limitação. Vamos ver. Vamos ver. E já agora, ficámos satisfeitos até pelo Governo ter fixado, em vez de ser a taxa máxima 0,5 do IMI, ficar 0,5. É evidente que eu sei que é uma redução mínima, 0,05, mas é melhor do que nada. É melhor do que nada.
Vamos então pôr à votação do ponto.
Como?
No ponto 3.9. Sr. Deputados, desculpem, vamos à votação porque já são 8 horas e temos que ir todos para casa. A apreciação e deliberação sobre a proposta da Câmara Municipal sobre IMI para o ano 2007. A pergunta que eu faço é quem vota contra? Eu não posso repetir tudo. Quem se abstém? Estamos na votação do IMI, estamos na parte que eu perguntei quem votava contra, ninguém votou contra, agora estamos na abstenção. Ok. Os 15 abstenções, podem baixar, agradeço. Quem vota a favor? Portanto, 16 votos a favor e 15 abstenções. Passaríamos agora à votação do ponto sobre derrama, 3.10, derrama para 2017. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, se forem os mesmos, serão...
Não é os mesmos.
Não, não é não.
Não é igual.
Não é igual. 16. Quem vota a favor? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Portanto, 15 votos a favor, 16 abstenções. Passaríamos agora ao ponto 3.11, a precisão de deliberação sobre a proposta da Câmara Municipal para a aprovação da proposta de participação fixa no IRS para o ano 2017. Se os deputados quiserem intervir sobre este assunto, agradeço que o faço, Dr. Orlando Pimenta. Não há mais ninguém para intervir sobre este assunto de IRS. Direi então a palavra ao Dr. Orlando Pimenta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da nossa posição, o ano transato, na altura sustentamos... E nada surgiu ainda em contrário que a aplicação de taxas máximas pelo município relativos ao IRS não é obrigatória. E se é verdade, conforme se diz, se é verdade, e eu admito que é verdade, na proposta do Executivo Municipal que o plano de reequilíbrio financeiro implica não abdicar do direito a uma participação variável até 5% do IRS, também é verdade, conforme consta na mesma proposta da Câmara Municipal, citamos, para os contratos de reequilíbrio financeiro existentes à data da entrada em vigor da presente lei, e a lei a que se refere é a Lei nº 73 de 2013, aplicam-se as disposições existentes na Lei nº 2 de 2007 e Decreto-Lei nº 38 de 2008. Fim de citação. Ora, se analisarmos os dois últimos diplomas citados, constata-se efetivamente a obrigatoriedade de aplicação de taxas máximas relativamente à derrama sobre o IRC, bem como ao IMI e IMT, artigo 11º do Decreto-Lei 38 de 2008. Quanto ao IRS, nada se refere, o que, em meu entendimento, nos desobriga da aplicação dessa taxa máxima. Isto obedecendo a um princípio que os juristas sustentam, que é o que não é proibido por lei é permitido. Quem vos fala é um simples amador da política, vossas excelências é que são os profissionais, mas permitam-me uma interpretação simples e amadora da Lei nº 2007. Desta lei, infere-se o seguinte: o Estado transfere para os municípios 5% do IRS cobrado aos munícipes, com domicílio fiscal no Conselho, artigo 19. Os municípios podem devolver aos munícipes a totalidade ou parte desse IRS cobrado. Daí se falar na proposta da Câmara Municipal participação variável até 5%. E o até é o que nos tem dividido, e dividiu o ano passado, e esperemos que deixe de dividir no futuro, por se acabar definitivamente com as taxas máximas. Portanto, é óbvio que a boa situação financeira do município se deve fundamentalmente ao esforço das famílias e empresas marcoenses e da gestão criteriosa de vossas excelências, mas consideramos que já é tempo de haver algum benefício de quem aqui reside e de quem aqui investe relativamente a esta situação financeira favorável. Tenho dito.
Eu daria a palavra ao Executivo, caso queira responder às questões levantadas pelo Sr. Deputado.
Muito breve, mesmo que aquilo que acaba de referir, porque em 2004 não havia ainda essa possibilidade de participação direta no IRS, portanto essa medida não está lá contemplada nesse plano original. Nós, de alguma forma, este ano demos o exemplo de repondo justiça fiscal nesse sentido ao atribuirmos os livros para o primeiro ciclo. Isto significa o quê? Que beneficiam os carenciados e, por outro lado, aqueles que sejam contribuintes líquidos em sede IRS acabam por beneficiar indiretamente desse subsídio, digamos assim, que a Câmara atribui. Portanto, também vemos aqui uma medida de incentivo e de reposição de justiça fiscal.
Vamos passar então à votação. Portanto, quem vota contra? Nove. Dez. Peço desculpa. Desculpem lá, podem levantar outra vez, que é para depois estarmos a contar ao fim.
Onze.
Obrigado. Quem se abstém? 4. Quem vota a favor? 5. Outra vez? Não se importam pôr outra vez as mãos no ar? Desculpem lá. Estamos aqui com 15. Portanto, a aposta foi aprovada com 15 votos a favor, 4 abstenções e 11 votos contra. Daria a palavra então ao Dr. Lando Mendes a fazer uma declaração de voto.
O Grupo Municipal do Partido Socialista deliberou votar contra a proposta de aplicação de taxas máximas de IRS, uma vez ter ficado demonstrado nesta Assembleia que não existe obrigatoriedade de aplicação dessas taxas máximas, o que indicia que futuramente o mesmo venha a suceder relativamente ao IME e IRC. Muito obrigado.
Passaríamos então ao ponto 3.12, a precisão de deliberação sobre a proposta da Câmara Municipal para a aprovação da proposta de taxa municipal de direitos de passagem para o ano 2017.
É a proposta que já olhámos anteriormente, mantém-se a nossa proposta.
Pergunto aos senhores deputados se desejam intervir sobre este ponto. É o 3.12, Sr. Doutor.
Taxa municipal de direitos de passagem.
É o seu? Não, ponto. Não havendo pessoas para pronunciar... Não, estamos no 3.12, doutor. Vamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 4 abstenções. Quem vota a favor? As pessoas têm que votar a favor, contra ou abster. Não podem ficar sem voto. Estamos a votar. Estamos a votar o ponto 3.12. Quanto é que foi?
Tinha que ser 26, se não sou mais ninguém, tinha que ser 26 a favor. 4 abstenções e 26 a favor.
Portanto, a votação foi 4 abstenções e 26 votos a favor. Passaríamos ao ponto 3.13 e último ponto, a apreciação e deliberação sobre... Senhores deputados, a apreciação e deliberação sobre a proposta da Câmara Municipal para a aprovação da desafetação do domínio público municipal de parte do caminho público denominado Rua da Quinta, na freguesia de Bem-Viver, extinta freguesia de Marguelos, com vista a permutar com parcela de terreno afetar ao domínio público, de forma a permitir a continuidade da Rua da Quinta até à Rua Barca da Seara, freguesia BMB.
Sr. Presidente, não tem mais nada para dizer a não ser aquilo que acabou de afirmar.
Muito bem. Pergunto se há... Daria a palavra ao Dr. Orlando Pimenta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, eu peço imensa desculpa, mas...
Lamento...
Sr. Teixeira, não vai desligar, deixe acabar este ponto, se não se importa, porque...
Hoje ter que ser praticamente o advogado do diabo, mas infelizmente as obrigações a que nós estamos sujeitos enquanto deputados municipais exige que um dos deveres que sejam, em que sejamos criteriosos agir é o dever de fiscalização. E digo sinceramente, e tenho o menor respeito e apreciação pelo Sr. Presidente da Junta de Bem Viver, mas não é isso que está aqui em causa, nem desconheço completamente a situação e as partes envolvidas. E aceito plenamente que esta decisão é no interesse público. Aceito plenamente. Simplesmente há vícios de forma, e materiais mesmo, que não ficaria bem e poderíamos vir a ser afetados futuramente se aprovássemos esta proposta. E eu digo aquilo que suponho ter detectado. Primeiro, o requerimento é dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e é datado de 11 de janeiro. 11 de janeiro, friso. Referindo-se a seguir em anexo, declaração da Junta de Freguesia e plantas da proposta. Constata-se ausência das referidas plantas, mas isso ao menos. E quanto à declaração da Junta de Freguesia, esta é datada de 22 de janeiro, o que é manifestamente impossível. Alguém que vai apresentar um requerimento no dia 11 diz que já dispõe de uma declaração com data de 22 de janeiro, ou seja, daqui a 10 dias eu apresento hoje uma declaração e digo que apresento um documento datado no futuro. Portanto, isto não pode ser, não é? Não pode ser. Mais, há um segundo ponto que também...
Sr. Deputado, só um silêncio para que o deputado acabe de dar a sua explanação.
Portanto, isto é grave, acho eu. Há um segundo ponto que também, enfim, acho que os técnicos e sobretudo o Sr. Presidente merecem o respeito de todos os departamentos. E há aqui uma posição do Sr. Engenheiro Almir que refere, e eu cito, a Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização devia informar qual a opinião dos proprietários confrontantes. É isto, o despacho, parte do despacho do engenheiro Almir. Isto datado de 3 de fevereiro de 2006. Ora, o Dr. Manuel Moreira, perante este despacho, escreveu: concordo, proceda sem conformidade, naturalmente, e de uma maneira muito célere. Isto foi no dia 3, no dia 8... O Sr. Presidente já estava a despachar esta proposta. Terceiro, do processo não consta qualquer procedimento resultante da decisão referida no ponto anterior. Quarto, o Departamento de Vias e Comunicação apresenta despacho sem data e apenas rubricado, quer dizer, sem identificação. Faça o exposto e considerando a justeza da pretensão, eu acho que seria de retirar a proposta, corrigir estes aspectos mencionados e em novembro cá estávamos nós para aprovar. Tenho dito.
Eu daria a palavra ao Sr. Presidente, tendo em conta aquilo que foi
Senhor
preferido.
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Munícipes, ora bem... Da nossa parte, em primeiro lugar, eu não percebia o início da sua intervenção, eu penso que a cronologia está correta. O requerimento do Sr. Fernando Almeida e Silva foi apresentado no dia 11 de janeiro. A Junta de Freguesia de Bem Viver emite a sua opinião no dia 22 de janeiro, 11 dias depois. 22 dias depois. É o que aqui está. Por isso acho 11 de janeiro, 22, penso que é... Desculpe, não estou a perceber o que está a dizer. Vai-me desculpar, eu não estou a perceber, agora não estou a perceber. Ele diz, desculpe.
O senhor que entrega, o
Sr.
Fernando Almeida.
É dia 11 de janeiro.
Sim, e depois... diz que entrega a declaração. O que ele está a dizer é que ele aí diz que entrega.
A declaração no dia 26. Mas isto é na Câmara Municipal, peço desculpe. Não, mas vamos lá ver, peço imensa desculpa. Vamos lá ver, é evidente que este assunto foi tratado num primeiro momento entre a Junta de Freguesia e, naturalmente, o particular. E foi a partir desse processo que ele fez depois a proposta junto da Câmara Municipal. Pronto, é nesse sentido que eu digo, porque nós próprios, este assunto já se arrastava há tempo demais...
data que ele escreveu é 12, mas a entrada na Câmara é dia 26.
Sim, está bem.
Portanto, a Junta emitiu no dia 22, logo entregou a declaração da Junta é ao mesmo tempo. A data que escreveu, mas a entrada
pronto,
na Câmara.
Pronto, e como devem calcular, estamos aqui a tentar resolver apenas e tão só um problema para dar continuidade a uma rua que já há muito gostaríamos de haver de forma diferente, que é a ligação, a continuidade da Rua de Quinta até à Rua da Barca da Seara, e na nossa ótica, de acordo com a análise que foi feita nos serviços técnicos, aquilo não constitui nenhum problema. Pelo contrário, até bem em benefício da localidade, do espaço em que se pretende fazer a continuidade da Rua de Quinta. Como tal, julgo com toda a franqueza que isto não sofre. Eu acho, pelo menos à Câmara, não ofereceu dúvidas sobre essa matéria. E é por isso que a trouxemos aqui, votámos na Câmara Municipal por unanimidade e agora trazíamos aqui à Assembleia Municipal.
Este assunto foi tratado em primeira instância entre a Junta e o particular, o MISA, e depois é que veio para a Câmara, porque tinha que ser realmente na Câmara e na Assembleia Municipal, porque este assunto foi a decisão final.
Deixe não. Senhor deputado, eu penso que aqui a grande confusão, peço ao Sr. Deputado, Sr. Vereador, eu penso que a grande confusão é a data da carta, mas o que interessa aqui é a data que entrou, e a entrada é 26. Sim, eu posso fazer, até podia pôr com um ano de antecedência, não é? Eu então percebi mal, eu percebi que aqui havia um problema de datas. E a datas... Ah, do Geralmiro.
É o engenheiro Pulto Pereira, que é o técnico superior das vias de comunicação.
Sr. Presidente, vamos pôr à votação a proposta... Vamos votar? Sr. Presidente, vamos continuar com a proposta? Não, eu não.
Posso dizer cá à Assembleia que este assunto foi tratado em devido tempo por nível da Assembleia da Junta de Freguesia e do particular, passou pela Câmara Municipal, não nos ofereceu dúvidas para podermos trazer aqui à Conselho.
Certo, Sr. Presidente, mas aquilo que foi a proposta do Sr. Deputado é se retirava a proposta ou não retirava a proposta. Portanto, é isso que eu preciso agora só para passar à votação. Sr. Presidente, mas não há necessidade, Sr. Presidente, é que tem que dizer, porque foi um pedido do Sr. Deputado, não há necessidade nenhuma.
Acho que queremos resolver um problema, que já se vai fazer mais coisas, mais menos.
Há aqui um parecer da Geral Miro, que diz que
podia ouvir. Certo, é isso que estávamos a falar um bocado.
Inclusive, o Sr. Presidente concorda com o parecer.
Certo.
Pronto, enfim, da nossa parte, nós, para não haver dúvidas, eu retiro a proposta e levo novamente, vou analisar a situação por causa dos confrontantes, que eu não tenho aqui, eu até admito que esteja lá a informação, pode não ter sido aqui a pensa, eu agora aqui não a tenho, nem tenho de memória, como é óbvio, nem tenho de memória. Pronto, Sr. Presidente, faz favor.
Retirando a proposta, portanto, fechamos os assuntos. Vamos agora fazer só as aprovações em minuto e eu agradeci algum silêncio na sala.
Peço a vossa atenção para a aprovação dos pontos em minuta. Ponto 3.3. Apreciação e deliberação para a designação da freguesia de Penha Longa e Passos de Gaiolo para Penha Longa e Passos de Gaiolo. Depois de discutido o assunto referido no 3.3, foi o mesmo aprovado por unanimidade com 36 votos a favor. Relativamente à votação desta minuta, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 3.5. Apreciação e votação da proposta Novos Diplomados, um ativo a valorizar. Depois de discutido o assunto referido no ponto 3.5...
Senhores deputados, eu peço desculpa, mas acho... Eu pedia 3 minutos de silêncio, se possível, para irmos todos embora. Obrigado.
Serei breve. Depois de discutido o assunto referido no ponto 3.5, foi o mesmo não aprovado, com 14 votos a favor, 19 votos contra e 3 abstenções. Relativamente à votação desta minuta, algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Aprovação em minuto do ponto 3.6. Apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal para a contração de empréstimo de médio e longo prazo. Depois de discutido o assunto referido no ponto 3.6, foi mesmo aprovado com 18 votos a favor, 2 votos contra e 13 abstenções. Para a votação desta minuta, alguém se abstém? Algum voto contra? Aprovado por unanimidade. Ponto 3.9, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal para a aplicação das taxas do Imposto Municipal sobre imóveis. Depois de discutido o assunto referido, foi mesmo aprovado com 16 votos a favor e 15 abstenções. Para a votação desta minuta, algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3.10, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal para a aprovação da proposta do lançamento da derrama. Depois de discutido o ponto, foi mesmo aprovado com 15 votos a favor e 16 abstenções. Para a votação desta minuta, algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovada por unanimidade. 3.11. Apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal para a aprovação da proposta de participação fixa no IRS. O mesmo ponto foi aprovado com 15 votos a favor e 4 abstenções. 15 votos a favor, 11 contra e 4 abstenções. Votação desta minuta, algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. E por último, ponto 3.12, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal para aprovação da proposta da taxa municipal de direitos de passagem. O mesmo foi aprovado com 26 votos a favor e 4 abstenções. A votação da presente minuta, algum voto contra? Alguma abstenção? Aprovada por unanimidade. Muito obrigado.
Queria só para terminar, mais uma vez agradecer à Junta Freguesia e na pessoa do Sr. António Matos a forma como nos recebeu e desejar-vos a todos um bom domingo e tenho certeza que esta foi uma assembleia longa, cansativa e eu penso sinceramente que os líderes devemos sentar-nos todos para debruçarmos sobre estes assuntos. Bom domingo e boa semana para vocês todos.